Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União vão realizar nos dias 10 e 11 de setembro o Seminário Brasil 100% Digital. O evento vai tratar da análise de dados na administração pública e acontece na sede do TCU em Brasília. O objetivo do seminário é a troca de experiências sobre o uso de técnicas avançadas de análise de dados como meio de melhorar a gestão e o controle de entidades e políticas públicas. Além do TCU e da CGU, estão previstas palestras com representantes da Receita Federal, Banco do Brasil, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As inscrições para o Seminário Brasil 100% Digital são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Acesse www.brasildigital.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Relatório mantém conceito básico da família e gera polêmica na casa.
Projeto obriga edifícios industriais e comerciais a reusarem a água.
Deputados defendem proposta que reduz o número de ministérios.
Comissão Especial analisa proposta de emenda à Constituição que reduz o número de ministérios. Vice-presidente do colegiado, César Halum, do PRB de Tocantins, defende a aprovação do texto, argumentando que o aumento de ministérios influenciou governos estaduais e municipais a aumentarem suas máquinas públicas.
A intenção da PEC, que reduz o número de ministérios, é limitar o total a 20 pastas. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, acredita que o momento é de moralizar o país, diminuindo cargos e ministérios. Ele pediu que a matéria seja analisada com urgência pela Casa.
Economia.
O primeiro leilão de energia de reserva de 2015 contratou um total de 30 empreendimentos que podem gerar mais de 1.000 megawatts de energia solar. Para Fernando Marrone, do PT Gaúcho, investir na diversificação da matriz energética significa investir nas próximas gerações e garantir a eficiência do setor.
Evento comemorativo na Câmara marcou os 10 anos de instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Carvão Mineral. Durante o período em que presidiu o colegiado, Afonso Han, do PP Gaúcho, declarou que avanços foram alcançados, como o investimento de 2 bilhões de reais e a geração de 8 mil empregos no setor.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, criticou o reajuste de impostos, especialmente as tarifas de energia elétrica e de água. De acordo com o deputado, a população não deve arcar com os prejuízos causados por administrações irresponsáveis.
Em audiência pública, integrantes do Ministério das Comunicações admitiram a possibilidade de taxar serviços como WhatsApp, Netflix e Globoplay. Elisiane Gama, do PPS Maranhense, considera a medida uma bitributação, já que quando uma pessoa compra os serviços de banda larga, já paga também pelo sinal de internet.
Os índices econômicos da China, que causaram a queda nas bolsas de todo o mundo, devem servir de alerta para o Brasil. Para Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, o governo federal e o parlamento precisam reagir, mas de forma serena e precisa, para tirar o Brasil da estagnação.
A Caixa Econômica Federal pretende regularizar a concessão das casas lotéricas, unificando o regime jurídico das unidades que começaram a funcionar antes de 1999. Até aquele ano, a permissão para entrar no ramo era concedida por credenciamento na Caixa.
Paulo Foleto, do PSB Capixaba, criticou a decisão da Caixa, lembrando que os contratos antigos previam a renovação. Se as concessões antigas forem tomadas, o parlamentar enfatiza que as famílias que estruturaram suas vidas no ganho mensal de seus estabelecimentos lotéricos ficarão desamparadas.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, comemorou a aprovação da PEC que efetiva titulares interinos de cartórios sem concurso público. Ele argumentou que a proposta vai garantir a prestação de serviço dos cartórios localizados nas cidades do interior, distantes dos grandes centros.
Agricultura.
Na semana passada, o plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir o endividamento dos produtores rurais. Zé Silva, do SD Mineiro, ponderou que, como não foi liberado recurso para o pré-custeio, o setor enfrenta dificuldades financeiras.
A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para tratar do projeto que estabelece um marco regulatório para os contratos de integração agroindustrial no país. Bom Gás do PT do Rio Grande do Sul, informou que, pela proposta, a mão de obra está incluída no custo de produção.
O INCRA recebeu no final do mês de agosto a escritura da Fazenda Nova Esperança, localizada entre os municípios de Cristianópolis e Rio Real. Para João Daniel, do PT de Sergipe, o documento representa uma vitória para quase 300 famílias que vão ser assentadas na área.
Instrução normativa publicada pelo INCRA estabelece as diretrizes de identificação de imóveis para a reforma agrária. Ao elogiar a iniciativa, Valmir Assunção, do PT Baiano, argumentou que o documento democratiza a distribuição de terra no campo.
Meio ambiente.
Está em debate no Congresso a elaboração do novo marco regulatório da mineração no Brasil. Preocupado com o meio ambiente, Padre João, do PT Mineiro, sugeriu que a nova lei proíba a mineração em locais de nascentes, terras de comunidades tradicionais ou regiões de preservação da natureza.
A Justiça determinou a paralisação do projeto Onça Puma, da mineradora Vale, instalada no sudeste do Pará. Edmilson Rodrigues, do PSOL, explicou que a decisão foi motivada pela contaminação do rio Cateté, com minerais pesados, o que inviabiliza a sobrevivência de 1.300 índios na região.
Para preservar os recursos hídricos e enfrentar a crise de abastecimento no Brasil, avança na Câmara projeto que prevê o reaproveitamento da água por edifícios comerciais e industriais.
O texto também determina o prazo de 5 anos para estabelecimentos que já existem se adequarem às novas regras.
Proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano prevê reaproveitamento de água por edifícios comerciais e industriais em locais onde chove pouco. De acordo com o projeto, novas edificações só conseguirão alvará de funcionamento se fizerem o reuso da água. Os estabelecimentos industriais e comerciais que já existiam deverão apresentar aos órgãos competentes um plano de adequação com metas intermediárias até atingir os patamares exigidos. O relator, deputado José Nunes, do PSD da Bahia, disse que a proposta é pertinente.
Esse projeto ele veio em boa hora porque o Brasil vive um problema sério de abastecimento de água. Portanto, esse projeto que obriga as empresas industriais e até as comerciais a fazer ações no sentido de fazer o reuso da água é de grande importância, porque certamente vai contribuir para minorar o problema que hoje aflige a população como um todo.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Mariana Monteiro.
Desenvolvimento Regional.
A bancada nordestina da Câmara realizou seminário para debater um projeto estratégico para a região. Júlio César, do PSD do Piauí, destacou que também foi debatida a PEC que contingencia recursos do Fundo do Nordeste. Na prática, a proposta significaria que a região teria menos recursos para o seu desenvolvimento.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara aprovou a realização de um seminário para debater o polo industrial de Manaus, no Amazonas. Conceição Sampaio, do PP, explicou que a crise econômica já levou ao desemprego mais de 15 mil pessoas no estado.
Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, parabenizou a escolha dos novos membros dos conselhos diretor e fiscal da União Campinense das Equipes Sociais. Fundada em 1964, a entidade busca representar os moradores de Campina Grande na luta por melhorias em diversas áreas, como saúde, educação e moradia.
As cidades catarinenses de Chapecó e Joaçaba completaram 98 anos de emancipação política. Celso Maldaner, do PMDB, também homenageou 62 anos no município de Erval do Oeste e os 20 anos da cidade de Luzerna. O parlamentar parabenizou ainda os 60 anos da empresa láctea Piracanjuba.
Transportes.
Foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar em Prol da Ferrovia Bioceânica. Fábio Garcia, do PSB de Mato Grosso, considera a ferrovia que vai ligar o Brasil ao Peru e possibilitar o aumento das exportações um dos mais importantes projetos de logística para o país.
A Polícia Rodoviária Federal informou a ocorrência de quase 2.700 acidentes nas rodovias federais de Rondônia em 2014. Mariana Carvalho, do PSDB, enfatizou que investir na pavimentação, restauração ou duplicação das estradas significa reduzir custos na saúde, além de melhorar a logística do país.
O desrespeito de companhias aéreas que atrasam a saída dos voos foi criticado por José Carlos Araújo, do PSD da Bahia. O deputado reclamou de atrasos que chegam a 4 horas e do pouco caso que as empresas demonstram com os passageiros.
Segurança Pública.
Especialistas em direitos humanos da ONU estiveram no Brasil para realizar visitas não anunciadas em locais de detenção. Luiz Couto, do PT paraibano, informou que durante a missão foram constatados superlotação, uso de tortura e de outros tratamentos ou punições cruéis aos detentos.
O jornal Estado de Minas divulgou que no primeiro semestre do ano, o registro de roubos em Minas Gerais aumentou 18,41% em comparação a 2014. Para Misael Varela, do DEM, o país avançou a aprovar a redução da maioridade penal, mas ainda precisa aumentar o efetivo de policiais e aprovar o Estatuto do Desarmamento.
Justiça. A proposta do Estatuto da Família gera controvérsia entre os parlamentares.
O parecer foi apresentado na comissão especial que analisa o tema, definindo que a família é a união entre homem e mulher, ou o arranjo familiar entre um dos pais e seus filhos.
Parecer mantém união entre homem e mulher como o conceito básico da proposta de Estatuto da Família, e deputados contrários se mobilizam para derrubar o texto. O relatório final da proposta de Estatuto da Família mantém como conceito básico da família a união de um homem e de uma mulher por meio de casamento ou de união estável e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. O parecer foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira na comissão especial que analisa o tema. O texto trata de direitos da família e das diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e apoio à entidade familiar. Também cria conselhos da família, órgãos permanentes e autônomos com poder para auxiliar na elaboração de políticas públicas, além de acompanhar e fiscalizar sua implementação. O relator, deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, apresentou um texto alternativo ao projeto de lei original.
Procuramos basear o relatório naquilo que já está presente na nossa Constituição Federal. O PL, ele não exclui ninguém, ele valoriza a família, base da sociedade, necessitando de uma especial proteção. Uma grande contribuição para a sociedade brasileira, que espera que nós, parlamentares, não sejamos omissos e essas decisões fiquem passando ali no Supremo Tribunal Federal.
A tramitação do Estatuto é polêmica. A proposta tem o apoio de parlamentares religiosos, sobretudo evangélicos, em maioria na comissão especial, mas é considerada inconstitucional por outros deputados, sob o argumento de que não contempla outros modelos de união. Em 2011, o Supremo reconheceu a união homoafetiva. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o parecer de Diego Garcia é um retrocesso.
O relatório reafirma uma concepção absolutamente homofóbica e de exclusão de vários arranjos familiares que se construíram na nossa sociedade. Ele também aparta o conceito de família do conceito de afetividade. Os conselhos são instrumentos persecutórios que vão estar baseados em apenas um tipo de família.
Diego Garcia argumenta que seu parecer está alinhado aos preceitos constitucionais e valores morais e éticos da sociedade. Para atender outros tipos de união, como entre irmãos e amigos, sem conexão com a procriação ou a criação da família, o relator defende o que ele chama de parceria vital. Para tentar derrubar o parecer, Érica Cocai estuda as possibilidades de apresentar um relatório alternativo ou de colher as assinaturas de 51 deputados para tirar o caráter conclusivo da tramitação em comissão e forçar a análise da proposta no plenário da Câmara. Ainda não há data para a votação da proposta de estatuto na comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Marcon, do PT Gaúcho, sugeriu que Eduardo Cunha se afaste da presidência, para também não ser acusado de usar o cargo para interferir nas investigações.
Ao lamentar a denúncia da Procuradoria-Geral da União contra o presidente da Câmara, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, informou que um grupo de parlamentares de 10 partidos se manifestou a favor da representação popular, cobrando do presidente o afastamento do cargo.
Em nota à imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reafirmou sua inocência. Disse que está absolutamente sereno e que refuta todas as acusações da denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.
Eduardo Cunha declarou que está com a consciência tranquila e que continuará realizando seu trabalho como presidente da Câmara com a mesma lisura e independência que sempre nortearam seus atos, dentro do compromisso de campanha assumido por ele de ter uma Câmara independente.
Cunha lembrou que em 2013, por outro motivo, foi denunciado pelo Ministério Público Federal. A denúncia foi aceita pelo Pleno do STF por maioria e em 2014 foi absolvido por unanimidade.
O presidente reiterou que confia plenamente na isenção e na imparcialidade do Supremo Tribunal Federal para conter a tentativa de injustiça. Eduardo Cunha acrescentou ainda que seu advogado responderá sobre fatos específicos referidos na denúncia.
Votação.
Entre as votações da semana no plenário da Câmara, os deputados aprovaram novos limites para adesão de micro e pequenas empresas ao Super Simples.
Também foi votada em primeiro turno a PEC que impede a transferência de serviços ou encargos para estados e municípios sem que a União repasse os recursos necessários.
Os parlamentares aprovaram ainda duas medidas provisórias ao longo da semana.
O plenário da Câmara aprovou nesta semana projeto que aumenta os limites para que empresas possam participar do Super Simples, regime diferenciado de cobrança de tributos que beneficia as micro e pequenas empresas. O projeto aumenta para R$ 900 mil a receita bruta anual máxima para que as microempresas se enquadrem no Super Simples e para R$ 14.400.000 nas pequenas empresas. Na votação dos destaques, os deputados aprovaram a dispensa para que pequenos produtores de bebidas alcoólicas tivessem de se declarar artesanal para ter direito ao Super Simples. O deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, defendeu a ampliação, em especial no caso de produtores de vinho.
Se nós contemplássemos só aquele efetivamente artesanal, seria só aquele vinho que é mais para consumo próprio, que não vai para o mercado. E nós queremos é estimular a geração de empregos, queremos estimular a economia e, portanto, o vinho deve ser contemplado nos dois patamares.
O líder do governo, José Guimarães, alertou para a possibilidade de veto.
A inclusão dessa emenda, bem como outras, vai nos obrigar o governo a vetar. E quando chegar no Senado, é claro que o Senado pode alterar isso. Aí volta para cá, vai ficar nesse ping-pong e quem vai se prejudicar são os micro e pequenos empresários, as micro e pequenas empresas do país.
O projeto do Super Simples segue para o Senado. Ainda nesta semana, os deputados aprovaram o primeiro turno de proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que proíbe o governo de impor ou transferir encargos financeiros a estados, ao Distrito Federal ou a municípios sem a previsão de repasse dos recursos necessários para custear esses novos encargos. Também foram aprovadas duas medidas provisórias, a que aumenta de 15% para 20% a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, a CSSL, de instituições como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito, e a que garante R$ 904 milhões para três ministérios, sendo a maior parte do dinheiro destinada ao atendimento de populações vítimas de desastres naturais. As duas vão ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
O Dia do Soldado foi comemorado em 25 de agosto. Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, parabenizou todas as pessoas que prestaram serviço militar, mas lamentou o soldo pago aos recrutas de R$ 642, abaixo do valor do salário mínimo.
Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB, também prestou homenagem a todos os soldados do Exército, em especial aos do Tocantins, destacando o compromisso da corporação em proteger a nação brasileira.
Saúde.
A subcomissão destinada a avaliar as políticas de assistência social e saúde da população negra realizou recentemente seminário para debater doenças que têm prevalência entre os negros, como a anemia falciforme. Antônio Brito, do PTB da Bahia, informou que o encontro foi realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Em parceria com o Ministério da Saúde, o governo de Mato Grosso vai investir R$ 14 milhões no plano de enfrentamento à hanseníase. Ao assinalar que o estado ocupa o primeiro lugar no ranking de detecção de novos casos, Ságuas Moraes, do PT, espera que os recursos ajudem no combate à doença.
Ao destacar a importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, homenageou a campanha educativa de combate à doença realizada no mês de agosto. Para ela, é importante incentivar o atendimento às pessoas com câncer.
Educação.
O campus do Instituto Federal do Paraná, em Curitiba, ficou entre as 10 melhores escolas públicas do estado e a terceira melhor escola pública da capital paranaense no Enem de 2014. Ao comemorar o avanço, Alex Canziani, do PTB, elogiou os profissionais e também os alunos da instituição.
Valdenor Pereira, do PT, defende a implantação de unidades avançadas do Instituto Federal da Bahia nas cidades de Poções e Livramento de Nossa Senhora. Segundo ele, a reitoria da instituição está empenhada em atender à justa reivindicação dos municípios.
A greve que atingiu quase 50 universidades federais com dificuldades financeiras preocupou João Castelo, do PSDB do Maranhão. De acordo com o congressista, a falta de recursos nas instituições de ensino demonstra o desrespeito do governo federal com a educação no Brasil.
A 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres será realizada entre 15 e 18 de março de 2016. Ao informar que, no momento, estão sendo realizadas as conferências municipais, Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, fez um apelo para que as mulheres no interior do país se mobilizem e participem dos debates.
Esporte.
Integrante do grupo que fez visita técnica no mês de julho a Seul, na Coreia do Sul, Edinho Bez, do PMDB catarinense, informou que o objetivo da viagem foi trazer a experiência coreana, que sediou os Jogos Olímpicos de 1988 ao Comitê Olímpico Brasileiro, que organiza as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite. Bom final de semana. Voz do Brasil volta depois do feriado.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.